Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Lutas de Classes na Rússia, um volume da coleção Marx Engels, publicado pela Boitempo em português, que reúne textos de Karl Marx e Friedrich Engels sobre a realidade russa entre 1875 e 1894, organizado por Michael Lovey. O livro tem caráter histórico e teórico. Não se trata de uma obra de narrativa contínua, mas de uma seleção de escritos, cartas e comentários que ajudam a entender como Marx e Engels analisaram a Rússia a partir de suas particularidades sociais e políticas. A edição é especialmente valiosa por apresentar um recorte menos conhecido do pensamento marxista, com notas e aparato crítico voltados à leitura dos manuscritos. Seu objetivo principal é mostrar como a questão agrária, as comunas rurais e as condições específicas do Império Russo desafiaram interpretações simplificadas do marxismo. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro? Primeiramente, a Rússia como problema teórico para Marx e Engels, o eixo do livro está na tentativa de compreender a Rússia sem reduzi-la ao modelo histórico da Europa Ocidental. Os textos selecionados mostram Marx e Engels examinando um país marcado por estruturas sociais distintas, com forte peso do campesinato, permanência de formas comunitárias rurais e tensões políticas próprias. Isso importa porque desloca o marxismo de uma leitura linear da história, em que todas as sociedades precisariam repetir a mesma sequência de desenvolvimento. Em vez disso, a Rússia aparece como um caso que exige análise concreta das condições concretas. O livro é relevante justamente por mostrar que o interesse de Marx e Engels não era aplicar esquemas prontos, mas avaliar como a luta de classes se expressava em um contexto específico. Essa perspectiva ajuda a entender por que a obra é frequentemente lida como uma correção de visões mecanicistas dentro da tradição marxista. Em segundo lugar, as comunas rurais e a questão agrária no centro da análise. Um dos temas mais importantes do volume é a atenção dada às comunas rurais russas, vistas como elemento decisivo para pensar o futuro social do país. Em vez de tratá-las apenas como resquícios do passado, Marx e Engels as consideram parte de uma estrutura viva, capaz de influenciar caminhos históricos distintos. Esse ponto é crucial porque coloca a questão agrária no centro da discussão política e não como um detalhe periférico. A terra, o campesinato e as formas coletivas de organização rural aparecem como problemas decisivos para qualquer transformação social. O livro permite perceber como o debate sobre as comunas rurais abriu espaço para uma reflexão mais flexível sobre transições históricas e possibilidades revolucionárias. Assim, ele é útil não apenas para historiadores, mas para leitores interessados em como formas comunitárias de vida podem ser interpretadas teoricamente sem serem romantizadas ou descartadas de antemão. Em terceiro lugar, crítica ao marxismo vulgar e ao eurocentrismo, a obra se destaca por sua oposição a leituras simplificadoras do marxismo, especialmente aquelas associadas ao economicismo e ao eurocentrismo. Os textos mostram que Marx e Engels não tratam a história como um mecanismo automático guiado só pelo desenvolvimento das forças produtivas. Ao contrário, eles observam como fatores políticos, sociais e culturais interferem nas trajetórias nacionais. Essa postura é importante porque enfraquece interpretações que transformam o marxismo em uma teoria rígida, incapaz de lidar com diferenças históricas. No caso russo, isso significa reconhecer que o país não deveria ser lido apenas como uma versão atrasada da Europa industrial. O valor do livro está em expor uma linha de pensamento mais aberta, atenta à diversidade histórica e menos presa a modelos universais abstratos. Por isso, a obra é frequentemente vista como uma referência para quem quer entender o marxismo em sua forma mais analítica e menos dogmática. Em quarto lugar, a dimensão política e estratégica dos escritos sobre a Rússia, além do interesse histórico, o livro tem forte dimensão política, pois sugere que a análise da Rússia estava ligada a debates sobre estratégia revolucionária. A seleção organizada por Michael Lovey destaca a ideia de uma virada metodológica, política e estratégica na leitura marxiana do tema. Isso quer dizer que a discussão não se limita a descrever a sociedade russa, mas explora as consequências práticas dessa interpretação para a ação política. a Rússia surge como um espaço em que as formas de luta e os caminhos para a transformação social não podiam ser deduzidos de maneira automática a partir do modelo ocidental. Esse aspecto torna o volume especialmente importante para compreender como Marx e Engels lidavam com a relação entre teoria e prática. O leitor encontra aqui um material que ilumina não só a história do pensamento marxista, mas também os debates sobre revolução, alianças sociais e possibilidades de mudança em contextos periféricos ou não capitalistas. Por último, edição crítica, notas e acesso a textos pouco conhecidos, outro diferencial do livro está na forma editorial. A obra integra o projeto da coleção Marx e Engels e oferece textos acompanhados de notas e explicações de apoio, com base em trabalho crítico relacionado à Mega 2. Isso aumenta muito sua utilidade para o leitor, porque os escritos sobre a Rússia não são dos mais conhecidos do público geral e exigem contextualização. O aparato editorial ajuda a situar datas, autores envolvidos, referências e encadeamentos internos dos documentos. Como resultado, o livro funciona tanto como leitura de estudo quanto como porta de entrada para uma parte menos explorada da obra de Marx e Engels. Seu mérito não está apenas no conteúdo, mas também no acesso organizado a materiais dispersos e difíceis de encontrar, em um mercado com muitas introduções genéricas ao marxismo. Esta edição se diferencia por oferecer fontes primárias, critérios filológicos e uma curadoria que valoriza a precisão histórica. Em conclusão, Lutas de Classes na Rússia é indicado sobretudo para leitores interessados em marxismo, história intelectual, teoria social e questão agrária. Também é uma boa escolha para estudantes e pesquisadores que desejam ir além das obras mais conhecidas de Marx e Engels e conhecer um conjunto de textos menos explorado, mas muito esclarecedor. O principal benefício do livro é mostrar que o pensamento marxiano não se limita a fórmulas rígidas. Ele exige atenção às diferenças históricas, às formas comunitárias rurais e às particularidades políticas de cada formação social. Isso torna a leitura intelectualmente produtiva para quem estuda Rússia, Revolução, Campesinato ou a crítica ao marxismo vulgar. Em comparação com livros introdutórios sobre Marx, esta obra se destaca por reunir textos originais, seleção criteriosa e aparato crítico consistente. Em comparação com estudos secundários, ela oferece acesso direto às fontes e à maneira como Marx e Engels pensaram um caso histórico concreto. É, portanto, uma obra de referência para quem busca rigor, contextualização e uma visão menos eurocêntrica da tradição marxista. Se você quiser apoiar Karl Marx, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais.